o meu convidado é o João Bosco Bittencourt, lá da Aliar Investimentos. O João Bosco está de olho nessa relação de troca, principalmente nesse momento, né, da relação de troca. É favorável, não é favorável? É hora de fazer essa troca para se preparar aí para o futuro da fazenda. Enfim, João Bosco, seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender essa dinâmica. E eu já começo te perguntando, afinal de contas, que momento é esse para a relação de troca e o que que a gente precisa entender do cenário produtivo para que essa relação de troca fique clara para o nosso internauta, para o nosso participante aqui no Pecuário e Mercado. Seja bem-vindo, João.
Muito obrigado pela oportunidade, Alex. É um prazer falar com vocês aí no Notícias Agrícolas. A questão, eu acho que a gente tem que voltar um pouco atrás, olhar, né, o que a gente viu da parte reprodutiva, porque o bezerro que está chegando agora, ele é exatamente aquele que foi concebido ali em 2024, né? Então, esse bezerro da desmama e o florão de maio aí, ele foi aquele bezerro de 2024. Em 2024, a gente teve uma dificuldade na parte hídrica, né? Então, isso ocasionou, né, de fato, uma menor fertilidade, uma menor reprodução dessas fêmeas. A dificuldade de emprenhar dessas fêmeas foi um tanto quanto mais desafiadora, né?
O que você está tentando dizer é que a gente vai ter para a próxima safra de bezerros talvez um volume menor de animais disponíveis, João. Dá para bater o martelo em relação a isso?
Bateu o martelo, acho que no mercado que a gente vive hoje, com cenários e tantos cenários de incerteza, eu acho que não. Mas, assim, a certeza que a gente tem que a demanda vai ser alta e, com certeza, a parte que tange quem produz, né, a parte de cria, ela teve os seus desafios e provavelmente a gente deve ter aí uma menor oferta desses animais para reposição, né? Dessa bezerrada que deve estar chegando por aí agora.
Bom, diante desse cenário que você trouxe para a gente, cenário desafiador, o que que a gente pode estabelecer em termos de precificação, né? Já começou o movimento de alta aí do bezerro. Como é que a gente compara isso com o movimento da arroba do boi gordo? E como é que a gente entende essa relação de troca nesse momento, João?
A gente vê que a relação de troca histórica, né, dos últimos 15 anos, se eu comparar a praça, quando eu falo assim, eu estou comparando banana com banana, né, Praça Paulista com Praça Paulista. A relação de troca histórica dos últimos 15 anos é um boi gordo para dois bezerros. Então a gente parte desse princípio. Aonde que ela foi pior? Ela foi pior exatamente onde a arroba estava muito mais alta, né? Vamos olhar ali 2015, Joesley Day, vamos falar mais ou menos daquela época ali, ela teve uma relação de troca de 1,3, 1,8. Quando a gente teve aí a última arroba, né, arroba alta, vamos falar assim, histórica aí dos 200, dos 355, 350, a gente também teve essa relação de troca afetada por exatamente a mesma coisa que a gente está vivendo. Assisti o Felipe ali.
Oi, João?
Também por causa dos custos, né?
Não, a gente
Oi.
teve uma interrupção da conexão, mas já voltou. Pode continuar, João, por favor.
Exatamente por causa dos custos. Então, assim, a gente vê esse bezerro começando a puxar o preço, né? A gente já começa a enxergar um abate menor de fêmeas. Então, isso a gente começa a olhar para o ciclo pecuário, a gente vê que quem vai puxar de fato é a diminuição de fêmeas e o aumento do preço do bezerro nominal. Esse preço do bezerro já está acontecendo. Se a gente passar, olhar ali, final de dezembro, novembro, outubro, novembro, dezembro do ano passado, vamos falar até ali janeiro, a gente tinha um bezerro ali por entorno, Praça Goiás, tá? Praça São Paulo, em torno de 1.800, 2.200. Hoje a gente já não encontra mais esse animal nesse valor. A gente já passa a ver um bezerro de 2.800, 2.600, e a fêmea, né, a novilha, ou a bezerra, acompanhando isso aí. Aquela bezerra de 1.600, ela já está aí na casa dos 2.000, 2.100, com essa perspectiva de aumento da arroba, o bezerro ele chega na frente e ele provavelmente puxa o preço aí, e a diminuição de fêmeas a gente vai enxergar o ciclo pecuário virando, e aí a gente de fato caminha para uma relação de troca mais perigosa. Ou seja, não quer dizer que uma arroba mais alta vai te dar um dizer, vai te dar uma relação de troca mais favorável, tá?
É, vai depender da velocidade de ganho aí do bezerro também no período, né? Só para a gente colocar, pontuar, né, essa alta, João. Vamos colocar a valorização de janeiro até agora, tanto para o bezerro quanto para o boi gordo, para a gente ter esse cenário de comparação. Pode ser?
Pode ser, vamos lá. O bezerro começa ali o seu janeiro ali na volta da casa dos R$ 2.000, né? E o boi gordo ali na casa dos R$ 295, R$ 305, não muito do que está agora, porque se a gente olhar para o boi gordo, né, para a arroba do boi gordo, ela vem muito firme. Ela tem seus momentos de oscilação, chegou a bater ali seus R$ 285, R$ 290, mas ela segue muito firme na casa dos R$ 300, R$ 310. Então, assim, se a gente olha a relação de troca do bezerro com o boi, ela continua na casa ali de 2,2, 2,33, né? Então, vamos falar assim, na média, ela está nessa relação de troca. E isso, o que chama a atenção disso é que agora a gente está num momento ainda muito favorável de compra. O que não quer dizer que lá na frente, quando a arroba realmente vier a subir, se tudo continuar dentro desse histórico, dentro desse ciclo que a gente vai enfrentar agora do ciclo pecuário, enfrentar assim, uma tendência maior de alta, não quer dizer que a gente vai continuar nessa faixa histórica, né? Então, assim, eu chamo muito a atenção do produtor com relação à proteção para quem vai comprar, quem está olhando, seu gado já está no confinamento, já vai entrar no confinamento, e quem tem que fazer a reposição, já começar a tomar posição com relação a isso, que provavelmente vai pagar mais caro no bezerro, vai ter essa questão, até o Felipe trouxe também o milho, então assim, o custo de produção tem interferido toda essa relação de troca também, tá?
Nesse momento, então, a gente tem uma relação de troca favorável, acima aí da média, inclusive, né? Você começou falando para a gente que a média histórica aí é de 2 para 1, hoje a gente está com 2,2, 2,3 para 1. Então, é hora de se programar e fazer essa reposição, João? E como é que você vê aí o momento para o pecuarista, ele tem aí essa possibilidade de fazer essa reposição em função do pasto, em função da estrutura que ele tem na fazenda? É o momento?
Eu acredito que o momento, vamos falar, o ponto ótimo, ele já passou. Tá? A gente acredita que o ponto ótimo já passou. Mas para quem está no ciclo e está vivendo esse ciclo, trocando, né, de boiada, está saindo uma boiada do pasto, porque os pastos, por mais que a gente... teve um, né, assim, vamos falar, um atraso na condição de chuva nos últimos dias, o pasto ele vem melhorando ao longo do período. Então, assim, a relação ótima de troca ela já passou, mas ela ainda continua favorável. Então, assim, se antecipar a essa relação e olhando para os seus pastos, olhando para a condição de pastagem, eu acredito que sim, ainda o produtor deve fazer essa conta e trazer os animais para dentro, que provavelmente isso aí vai agregar valor no futuro.
Mas o pecuarista pode estar se perguntando, mas João, não vai chegar a safra de bezerro aí e nesse momento não tem uma oferta maior aí? Qual que é o risco dessa espera, João?
O risco dessa espera, vamos falar, para comprar o florão ali, o bezerro de maio, né? São os bezerros nascidos ali no mês 8, mês 9, mês 10, de quem faz uma estação de monta aí certinho. É pagar um pouco mais caro, né? E a gente sabe que a demanda vai ser alta, porque quem é recriador e confinador vende está tendo bons resultados, né? Então, assim, se você olhar para aquele pessoal que comprou garrote bezerro o ano passado, a gente comprou bezerro um tanto quanto mais barato, vamos falar ali em torno de 30%, 40% mais barato esse bezerro. Então, assim, a nossa está favorável para esse pessoal que tinha esse estoque mais barato, eles já provavelmente já repuseram alguma parte ali até no começo do ano e estão esperando, né, a seca chegar para começar de novo o próximo ciclo de confinamento. Então, assim, quem tem esse bezerro para comprar agora em maio, junho, deve se preparar, deve se organizar, às vezes montar posição com relação à proteção de alta para comprar esse bezerro que provavelmente deve estar um pouco mais salgado no futuro próximo.
Muito bem. Resumindo, João, o momento é interessante, então, e quem tiver oportunidade pode aproveitar, é isso?
Eu acredito que sim. Quem tem oportunidade, quem está com caixa para isso, que é outro fator que tem incomodado muito o setor pecuário, quem está com caixa para isso deve se antecipar, deve fazer suas compras, que provavelmente deve ter uma melhor margem, né? Uma melhor margem dessa compra agora do que a futuro, né? Deixar o futuro, como o futuro é um tanto quanto opaco, né? A gente acredita que se antecipar nesse momento seja o mais, vamos falar assim, o mais saudável a se fazer.
Muito bem. Estou conversando com o João Bosco Bittencourt, lá da Aliar Investimentos. Meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente, por estar trazendo esses números aí, colocando esses números à mesa para, obviamente, ajudar o produtor no planejamento dele e principalmente no resultado. Porque, como você disse, não é o preço que importa, mas sim o que sobra no bolso no final das contas e medir isso é muito importante. Certo, João?
Exatamente. Quando a gente olha a taxa de juros, olha a taxa Selic aí batendo na casa dos 14 e provavelmente, pelo que o Copom saiu e ressaltou, deve subir mais um pouco, essa relação de troca e essa margem que fica no bolso do produtor, ela tem que ser mais atrativa do que o que a gente está acostumado a ver aí na taxa Selic, né?
Show de bola. João Bosco, obrigado. Volte sempre, meu amigo.
Um abraço, muito obrigado por falar com você, Alex, e toda a sua audiência. Um abraço para você.
Abraço, até a próxima.